Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutman.
Voltamos, último bloco do Cultucada. Pra mim, passou voando. Quando o papo é bom, passa rápido.
Passa rápido.
Mari, e você? Desafios que você enfrentou aí neste mundo, nessa jornada jornalística e artística também, que você pode pontuar? Como que você usa aí a resiliência pra sair disso?
Então, a Bruna tava falando do machismo, né? Enfim, que a gente vive hoje no governo Bolsonaro.
Uhum.
Né? Eu lembro, assim, que uma das primeiras coisas que ele fez, assim, foi destratar uma jornalista em público.
Sim,
mandando ela
sim.
calar a boca. Tanto que eu tenho essa máscara aqui, sou jornalista e não me calo. Porque, assim, é revoltante, assim, né? Só que, assim, o Bolsonaro apenas legitimou uma coisa que já acontecia, desde sempre aconteceu.
Sim, não, à toa ele foi eleito.
Ele foi eleito,
democraticamente.
Então, né? Enfim, então, assim, ele legitimou vozes, né? Uhum. Assim, a representatividade dele é muito perigosa, porque, assim, reproduz muito pensamento de, né, enfim, de uma grande, de um grande número de pessoas.
Uhum.
Né? Até porque, assim, quando eu comecei a trabalhar como jornalista, comecei a trabalhar no ambiente político.
Uhum. Que é
a barra pesada, né? Homens, brancos, hétero, classe média, que acham que você está ali de enfeite, entendeu? Então, assim, já foi destratada, desqualificada, assediada, ameaçada. Então, assim, teve várias situações
uhum.
em que eu tive que me impor, uhum. porque senão, assim, é mais uma vez uma autoridade falou assim, né? Enfim, do governo, enfim. É, que essa menininha veio me entrevistar.
Já entendeu? Falaram isso também.
É.
Lá vem a
sabe?
Bonitinha da comunicação.
É isso, como a gente fosse, sei lá, um bibelozinho, uh-huh. entendeu? Enfim. E daí você tem que bancar, né? Enfim. E assim, a tua condição como mulher que te leva a isso, uh-huh. assim, né? É, e você tem que também, assim, tá preparada. Isso é muito ruim, né? Você sempre tem que estar preparada para algum tipo de situação que você vai ter que se defender.
Sim.
E essa coisa de se defender também é um pouco cansativo. Porque, assim, toda vez que eu sei que eu vou passar por uma situação que eu possa ser, de alguma maneira, desqualificada, assediada e tal, eu já começo a me... psicologicamente me preparar para a situação.
Claro.
Mas às vezes acontece do nada. Esses dias, por exemplo, também uma pessoa, enfim, que eu fiz uma matéria com algumas críticas, enfim, recentemente, me abordou e falou assim, eu sei quem você é. Me intimidando.
Óbvio. Uhum.
Sabe? Então, assim, são situações, assim, completamente, assim, delicadas, que na hora você vai ter que estar firme ali para responder. Não dá para baixar a cabeça e falar assim, não, você não falou nada, não, você falou, né? Então, assim, os desafios são imensos, né? Assim, só que eu vejo, assim, que tem um fortalecimento, né, da luta feminista mesmo, uhum. que eu acho que ela tem que ser inclusiva mesmo, ela tem que ser, assim, um debate, assim, amplamente debatido, né, conversado, sim. dialogado,
uhum.
Principalmente com os homens. Né? Eu acho assim que os homens
também,
têm que entrar nessa roda aí uh-huh. para poder... Não, é uma construção. O feminismo uh-huh. é uma construção.
Sim.
Né? Uh-huh. Assim, eu não, assim, hoje eu sou muito diferente em relação a isso, a essa consciência, do que há 10 anos atrás.
Claro.
Por quê? Porque foi uma coisa que eu elaboro. Eu elaboro todo dia. Uh-huh. Todo dia. Todo dia vem uma questão.
E nós né? somos machistas, né?
Exatamente.
Nós somos educadas numa sociedade machista.
Exatamente.
Várias vezes. Nós temos pensamentos machistas.
É.
E às vezes até é engraçado, assim, né? Você tocar nesse assunto. Eu acho que é bem isso. Todos nós somos bem machistas. A gente é estruturado há 2000 anos, pelo menos, nesse lugar. De nos sentirmos como uhum, mulheres
uhum.
e a força do feminino também nos homens, que não conseguem equilibrar essas forças dentro de si, como incômodos.
Exatamente.
E quando...
Exatamente.
E é difícil sustentar isso, né? Do incomodar e de coletivizar essa dor.
Porque é muito confortável, né? Você ficar na mesma posição, sem elaborar nada, sem refletir.
Sim.
Ah, não, mas eu fui educado assim. Ok.
É.
E não pode ser diferente? Pode ser uhum. diferente. Agora é questão de você elaborar isso né, e começar a agir de forma diferente, né? Porque não é só o pensamento, é a ação.
Exato.
E também é muito confortável você estar no lugar do opressor, né? Então
exatamente.
É muito confortável você ser homem. Eu conversava esses dias com uma amiga da arte de rua, assim. É, são sempre três caras pintando as três portas.
Uhum.
É, e não, eles não pensam, eles não olham, cada um olha pro lado e vê que tem mais dois. Uhum. E eles não pensam, meu Deus, tinha que ter uma mulher aqui, ou tinham que ter duas mulheres aqui. E eu sempre, na arte de rua, tô enchendo muito o saco dos caras por causa disso.
Uhum.
É, e conversava com essa amiga sobre essa situação de conforto que eles estão, né? Eles estão ali entre os brothers deles. Por que que eles vão chamar uma mina, né? Qual é o interesse de chamar uma mina?
Uhum.
E essa educação precisa mesmo ser coletiva, né? Os caras precisam ter essa consciência de que as coisas têm que ser igualitárias, minimamente igualitárias, né?
Exato.
Tudo que a gente faz tem que ser minimamente dado voz aos dois gêneros.
Exato. E é uma construção, né? Porque daí tem muito cara também que chama as mulheres pra compor como cota. E aí a gente entra de novo no papel do bibelô.
É.
Né?
Então, e do totem, né?
É.
Como usam muito no movimento negro também,
exato.
Né? Ou indígena, daí a mulher, enfim. Então, assim, isso tem que. Assim, a coletividade tem que ser uma coisa mais substancial, assim, né? Mais uniforme. Senão você vira totem, você vira uma representante de tal gênero, tal classe ou tal isto.
Uhum.
Enfim, então acho que a conversa ela tem que ser muito mais agregadora do que excludente, assim, sabe? E tem que parar para pensar, né? Porque assim, nós temos nossos lugares de privilégio, né? De conforto, de aceitação. E assim, e o questionamento tem que ser sempre assim, opa, isso aí não é bem assim, não.
Uhum.
Né? E acho que tem que ir pra cima mesmo. Tem que abrir o debate, abrir a palavra
e repensar também a coisa da inclusão. Esses dias eu li um negócio incrível que é sobre a inclusão. Quando você quer incluir pessoas em debates, em conversas, em diálogos sobre tal tema, faça a pesquisa e daí coloque uma tag. Mulher que faz lambe. Mulher jornalista, né? Pegue essas pessoas que estão, né? Pegue as camadas que são mais excluídas e não são homens brancos, né? Independente de opção sexual, né? De gênero, na verdade. De gênero. Gente, eu me confundo um pouco, me perdoem, mas assim, me confundo. Mas independente de ser um heterossexual ou um homossexual ou um gay ou lésbico
ou trans,
homens brancos que nasceram homens, eles têm privilégios.
Sim,
isso.
Sim.
Converso
claro.
Com muitos deles sobre. Então, saindo desta bolha. Quem são as representações, as pessoas que são autoridades em temas? E aí a gente acha várias pessoas sem apelar a só porque é indígena, só porque é mulher, só porque... Então, acho que a inclusão é muito sobre isso também, né?
É, e até os termos ali são complicados, né? Porque, assim, é sempre assim, as minorias. Nós não somos minoria, as mulheres não são minoria no Brasil, os negros não são minoria no Brasil.
Exato.
Então, assim, já começa
são
por
maioria,
aí. São maioria, já está equivocado.
Eles são excluídos.
É,
né?
Exatamente. Então, assim, vamos falar, vamos, assim, conceitualmente também trazer os termos mais apropriados, porque, assim, senão o debate ele fica muito fragmentado.
Sim.
Sabe? E começa a ter ruídos, assim, até próprio dentro do campo... Né, de agenda de direitos, assim, você exclui muita coisa, né, e fragmenta muita coisa. E isso me incomoda um pouco, assim, sabe? Eu acho que todo mundo, assim, o lugar de fala que a Bruna comentou, assim, eu acho que também tem outro lugar de escuta, sabe? De você escutar mais e tentar absorver isso, assimilar e
sem julgar, né?
E sem julgamento, né? Porque, enfim... A gente pode ter, assim, várias opiniões e acho que as opiniões todas, elas têm que ser postas na mesa e têm que ser conversadas para a gente poder, assim, agregar mais, né, pessoas, assim, que estão do nosso lado, né, porque que não estão, a gente já sabe.
Acho que tem que, eu não sei, eu já imaginei, assim, já abre um leque que a gente não tem nem tempo para elaborar. Fica aqui o convite para vocês voltarem e a gente continuar falando sobre esse papo de inclusão feminina e trazer outras representações, outras pessoas também para conversar sobre isso. Porque é importante a gente fazer uma construção coletiva, né?
Isso.
É, para a gente ir encontrando um fim, que nem diz Fátima Ortiz, queria que vocês me dissessem o que vocês estão planejando aí para os próximos meses, quais são os as fofocas, né? O que, que tem de trabalho.
É, eu acabei agora uma exposição em Curitiba, né? Ela fechou no dia 11. É, em Curitiba, não sei pra quando eu volto, mas tem um lambi-lambi meu bem grandão lá na Presidente Faria, quem quiser passar pra ver. É, meu próximo passo, eu tenho uma exposição talvez em São Paulo, em dezembro, tô fechando ainda. E em janeiro eu vou expor no Paço Imperial, no Rio de Janeiro, que é um lugar que eu tô muito ansiosa para expor. É uma coletiva. É... São esses meus passos, assim, pra já. No mundo da arte, no mundo jornalístico, continuo fazendo freelas. Tava conversando aqui com a Mari, né, sobre fazer assessorias de artistas, que é algo que já tá muito presente na minha vida, na dela. É, então é algo que eu tenho feito e que eu quero continuar fazendo, escrevendo por e para artistas, principalmente mulheres.
E você, Mari?
Eu tenho uma assessoria de comunicação, chama Palavra Assessoria de Comunicação, que eu comecei em agosto do ano passado, fez um ano agora. E tá legal, assim, porque eu tô pegando bem esse núcleo, né? Como a Bruna comentou agora, assim, dos artistas que eu conheci no MON, assim, né? Uhum. Um começou a me chamar, daí foi outro, daí foi, enfim. Daí uma série de artistas, assim, que, né, que me procuram pra gente trabalhar junto. E tá bem bacana, porque assim, é justamente esse lado que eu queria ir, assim. Não são só os artistas, claro, né? Trabalho com outros projetos, enfim. Mas, assim, era onde eu queria estar, assim, sabe? Uhum. Então, isso é uma coisa que eu tô achando, assim, bem produtiva e, assim, bem do jeito que eu gosto de fazer, como eu gosto de trabalhar, com confiança mútua, assim, né? É isso, continuo escrevendo. Estou em vários projetos aí, editais, tudo eu vou, né, me elencando ali para fazer. E é isso.
Maravilha. Bruna, você quer, por favor, falar seu site, que eu estou tentando abrir aqui, minha internet está sem, então fale seu site.
O site
favor.
É brunaalc.com. É, lá tem um pouco da minha trajetória, das minhas séries, do meu trabalho em Lambi Lambi. Tem também uma lojinha para quem quiser adquirir os produtos e ajudar.
Não,
tá tudo lá. É, quem quiser falar comigo também dá pra ser por lá ou dá pra ser pelo Instagram, que é o @brunaalcantara.00.
Maravilha. E Mari, você, seus endereços para ter acharem?
Então, eu tenho uma página no Facebook da minha assessoria que chama, acho que é Palavra Mariana Camargo, tudo junto, Mariana com dois N's, no Facebook. Tem no Insta, mas no Insta ainda está meio, né, tô desenvolvendo ali, mas está mais forte ali no Facebook. E o meu Instagram é @maricotacamargo, também podem me procurar por ali.
Sigam essas mulheres incríveis, com conteúdos incríveis também. Obrigada, gurias.
Obrigada a você, me adorei participar do programa, junto com a Bruna, que eu super admiro.
Que bom que casou de vocês duas estarem juntas aqui conosco. Lembrando que o Cultucada fica disponível a partir de hoje, às 2h10 da tarde, mais ou menos, também no site da Rádio Cultura, cultura930.com.br/cultucada, você pode ouvir o programa na íntegra. Quero agradecer muito, além das meninas, a participação do André, nosso técnico maravilhoso, que sempre está aqui para nos apoiar.
Cotas.
A rádio.
Hã? As cotas masculinas, o André está aqui.
Ai, gente, tá bom. É, também agradecer a rádio, agradecer a vocês que sempre estão aqui conosco, porque esse programa existe para vocês também. Amanhã é dia de Bem Bolado. Não esqueça, 1h da tarde, a gente vai estar falando sobre o projeto Música na Cidade. E, claro, quero agradecer também a Lilith Bebidas, nossa grande musa inspiradora dessa série, que chega ao fim na próxima semana. Para você ficar por dentro de todas as novidades da Lilith, inclusive do clube de assinatura e as experiências de harmonização, você acessa lá o lilithbebidas.com.br. Vejo vocês amanhã, vocês se hidratem, usem máscara e mantenham distanciamentos, porque a pandemia ainda não acabou. Até!
Esse foi Cultucada, comigo, Michele Gutmann, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Ouça a qualquer hora pelo site cultura930.com.br.